DW Noticiário.
Boa noite. Está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufi e Cristina Kripal estaremos na sua companhia. Noticiário. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique anunciou hoje a detenção do ex-ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, do ex-presidente da Companhia Aérea Nacional, José Viegas, e de um gestor sénior de nome Mateus Zimba. Eles estariam ligados a um suposto caso de corrupção na compra de aviões que envolvem a brasileira Embraer. Segundo a PGR, há indícios de uso indevido de fundos públicos no processo de compra, venda e aluguer de duas aeronaves pela LM. Os arguidos serão apresentados à autoridade judicial para o primeiro interrogatório. Em Moçambique, o MDM disse hoje que está preparado para governar. A segunda maior força da oposição aponta avanços nos municípios que controla como prova de capacidade. O partido declarou que quer ganhar as eleições autárquicas de 2018 e as gerais de 2019. O MDM espera que saiam do seu segundo congresso, que decorre em Nampula, orientações para o Conselho Nacional e para a Comissão Política prepararem com afinco as condições para as próximas eleições. Em Angola, o líder do MPLA e ex-chefe de Estado, José Eduardo Santos, presidiu hoje a segunda reunião do Bureau Político do partido. Este órgão apreciou alguns pontos, entre eles o memorando para o Plano Estratégico de Desconcentração e Descentralização Administrativas e o roteiro para uma reforma do Estado em Angola. Foram feitas algumas exonerações e também se pediu mais apoio para o novo presidente do país, João Lourenço. Na próxima segunda-feira, José Eduardo Santos deve ainda orientar uma reunião extraordinária do Comitê Central do Partido no Poder. Em Cabo Verde, o presidente Jorge Carlos Fonseca admitiu hoje enviar ao presidente da CDAO, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, nova proposta com reajustamentos para pagamento das dívidas à organização a cuja presidência o país se vai candidatar. Um dos critérios a ter em conta é o pagamento das cotas em dia, requisito que Cabo Verde não preenche, tendo pago na íntegra as cotas de 2017 e apresentado uma proposta de pagamento que ainda está em fase de negociação. Carlos Fonseca relembrou que, apesar de estatutariamente ser a vez de Cabo Verde assumir a presidência da organização, não é certo que o venha a fazer. O presidente dos Estados Unidos da América reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Para Donald Trump, esta decisão há muito que já deveria ter sido tomada. O presidente dos Estados Unidos da América deverá transferir a embaixada do seu país, Tel Aviv, para Jerusalém. A medida promete gerar tensões no Médio Oriente e reduzir as possibilidades de um processo de paz entre israelitas e palestinianos. A Liga Árabe classificou como provocação injustificada a intenção dos Estados Unidos. E em Gaza, na Palestina, centenas de pessoas manifestaram-se hoje contra a intenção de Trump. A União Europeia continua a manter a posição firme de que se deve negociar a conversão de Jerusalém na capital de um futuro Estado da Palestina e Israel, de acordo com a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, considerou justa e valente as decisões do presidente dos Estados Unidos da América. Já a Organização de Libertação da Palestina, OLP, considerou que a declaração de Donald Trump sobre Jerusalém destrói a solução de dois Estados. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que o Estatuto de Jerusalém deve ser resolvido com negociações diretas entre Israel e os palestinianos e ressaltou a necessidade de avançar para a solução de dois Estados. O presidente da Rússia anunciou hoje que se vai candidatar a um quarto mandato nas presidenciais previstas para 18 de março de 2018. Com uma taxa de popularidade de 80%, Vladimir Putin, no poder há 17 anos, tem a vitória praticamente assegurada. Se vencer, fica no poder até 2024. O presidente do país cumpriu dois mandatos presidenciais sucessivos entre 2000 e 2008. Depois, impedido constitucionalmente de se candidatar, exerceu as funções de primeiro-ministro. Em 2012, quando terminou o mandato de Medvedev, Putin voltou a ser eleito presidente da Rússia. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Cortes nas despesas públicas em Moçambique são bem vistos em momento de crise. Mães de adolescentes são uma preocupação na província moçambicana da Zambézia. Escritor angolano Calafé Palanga lança livro em Lisboa e mostra otimismo em relação ao futuro do seu país. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 6 de dezembro de 2017. Em Moçambique, o governo anuncia cortes na despesa pública a partir de 2018. Um analista ouvido pela DW África considera que a decisão é acertada e que vai ajudar muito a controlar os custos na administração pública numa altura em que o país atravessa uma crise económica. A partir de Maputo, Lionel Matias com os detalhes.
O ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayane, disse esta terça-feira a jornalistas que a decisão do governo vai permitir poupar o orçamento do Estado só em 2018, o equivalente a mais de 100 milhões de euros. Segundo Malayane, o decreto aprovado esta terça-feira pelo Executivo vai reduzir os encargos financeiros resultantes da obrigação do Estado de garantir os direitos e regalias dos dirigentes superiores do Estado e de titulares de cargos governativos. As novas medidas visam uniformizar os procedimentos e instituir limites para as despesas como arrendamento de imóveis, subsídios de combustível, comunicações, bónus especiais, entre outros, afirmou Malayane. Uma das áreas abrangidas pela decisão está relacionada com a compra de viaturas protocolares, assunto que tem estado a gerar controvérsia na sociedade, com vários setores a acusar o governo de despesismo. Futuramente, só serão afetadas viaturas com uma cilindrada até 1.500 centímetros cúbicos. Ministro Malayane.
Nós pensamos que com esta forma vamos disciplinar melhor, vamos para o mercado e buscar o carro que seja, de facto, ajustado às capacidades e não só àquilo que a sociedade aceita como o razoável para poder usar.
Em relação aos subsídios de combustíveis e comunicações atribuídos aos quadros e dirigentes do Estado, Malayane reconheceu que
o peso de combustíveis e das comunicações é muito grande. Então a decisão foi fixar um limite máximo.
O ministro da Economia e Finanças explicou ainda que na base do novo decreto, o Estado vai deixar de comprar viaturas para alienação a dirigentes públicos e em sua substituição será pago um subsídio de funções. Para o analista Fernando Gonçalves, ouvido pela DW África, este pacote de medidas tem a ver com
a crise económica que o país atravessa, mas também há uma recomendação do FMI para que o governo reduza as despesas do Estado. Penso que é uma decisão correta que vai ajudar muito a controlar os custos na administração pública.
Questionado se as atuais medidas são suficientes face à atual crise, Gonçalves afirmou que
se houver outras medidas que forem possíveis de tomar, são sempre bem-vindas. Tudo quanto se pode poupar daquilo que são as despesas públicas é bem-vindo.
Ainda na sessão desta terça-feira, o governo aprovou um decreto sobre os procedimentos da emissão e gestão da dívida pública. De Maputo para a DW, Lionel Matias.
Caro ouvinte, vem tarde o corte de regalias aos altos funcionários do Estado moçambicano em tempos de crise ou vale mais tarde do que nunca?
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
As parteiras tradicionais estão preocupadas com o elevado número de partos precoces na província da Zambézia, centro de Moçambique. No posto administrativo de Namanjavira, há parteiras que atendem uma dezena de mães adolescentes por mês. Segundo o Índice de Desenvolvimento Humano de 2016, Moçambique registra uma das mais altas taxas de natalidade entre adolescentes no mundo, com cerca de 140 nascimentos em cada 1.000 jovens entre os 15 e os 19 anos de idade. Acompanhe uma reportagem de Marcelino Moeia a partir de Climane sobre este assunto.
A parteira Milita Refeba atende em média 10 adolescentes entre os 12 e os 14 anos de idade todos os meses. Muitas vezes os partos têm complicações, o que obriga a levar as parturientes a um posto de saúde a pelo menos 6 km de distância. Emilita Refeba, parteira tradicional de 40 anos, conta que há muito tempo salva a vida de jovens mães e bebês. Em entrevista à DW, a parteira mostrou-se muito preocupada com a situação do aumento de partos em adolescentes que frequentam o ensino primário.
Elas vão à escola. Quando regressam, não sabemos se se envolveram com alguém. Alguns dias depois, notamos que estão grávidas. Não sabemos se são os professores que as engravidam ou não. As raparigas não nos dizem nada, têm medo.
A gravidez precoce, numa altura em que o corpo dos jovens não está ainda preparado, acarreta várias dificuldades, sublinha a parteira Milita Refeba.
Há muitas complicações em assistir a essas mães. Elas têm filhos com 13 e 14 anos. Não tem sido fácil assistir a estes partos. Temos estado noites sem dormir. Os partos variam entre 8 a 10 por mês. As raparigas não ouvem os conselhos dos mais velhos.
Muitos pais encarregados de educação na província de Zambézia acusam os professores de serem responsáveis pelas gravidezes precoces de muitas raparigas em idade escolar e lamentam que não têm como apresentar queixa, já que vivem longe das sedes das localidades e vilas onde estão os postos policiais. Acusa Farouk Lemos Saúti, encarregado de educação em Namanjavira, distrito de Mucuba, na província de Zambézia.
Elas, quando saem de casa para na escola, vão lá, tem aqueles professores que apaixonam para elas, enganam, acabam engravidando as crianças. Outras crianças nem conseguem fazer a sétima, nem a quinta classe, pingam de barriga.
Mas o professor Celso Daniani nega.
Eu não concordo. Existem casamentos prematuros, não com o envolvimento do professor.
O professor aponta a pobreza como uma das principais causas do problema dos casamentos e gravidezes precoces.
A pobreza é um dos fatores que faz para que a criança, quando vem alguém que possui dinheiro, essa menina não resiste tanto na tentação.
Também o professor Zacarias Olímpio rejeita as acusações da comunidade e aponta o dedo.
Os pais não ajudam positivamente. Tenho visto alguns pais a obrigarem as crianças a casarem um pouco mais cedo. Isso faz com que aumente o número de casamentos prematuros. Se o professor é educador, como é que ele passa a ser também o causador desse problema?
O governador da Zambézia, Abdul Razak, reconhece o problema e lança o apelo.
Isto não é bom. Dizem uma coisa, nós não queremos, depois fazem outra coisa. Não pode ser. Nós queríamos pedir a homens que têm capacidade financeira para não fazer o que fazem. É ir casar com uma menina que ainda não está preparada para o casamento. Uma menina de 14 anos, ainda não cresceu o suficiente. Vamos deixar a rapariga crescer, estudar. Quando chegar à altura para casar, há de casar.
De Climã para a DW, Marcelo Moia.
O escritor angolano Calafia Palanga lançou nesta quarta-feira em Lisboa o seu primeiro romance intitulado Também os Brancos Sabem Dançar. Para além do seu livro, o jovem falou sobre a nova fase que Angola vive. E Palanga está otimista quanto ao respeito pela liberdade de expressão, criação e manifestação no seu país, como nos conta a partir da capital portuguesa, João Carlos.
Os sinais de mudança que se estão a registar em Angola, na sequência das primeiras medidas tomadas pelo presidente João Lourenço de saneamento do aparelho do Estado contra a corrupção, deixam qualquer angolano otimista. É o que pensa o escritor Calafe Palanga.
Não sou exceção. Estou bastante curioso, estou bastante atento e desejo que o presidente João Lourenço tenha coragem de terminar aquilo que iniciou. As mudanças são sempre boas e necessárias. Não é? Um país tão grande como Angola, com tantos recursos, precisa, não é, de outros pensadores, precisa de outros atores, pessoas com energia e vontade de levar aquela nação em frente.
O músico angolano que integrou a banda Burraca Son Sistema não espera por soluções milagrosas imediatas depois das eleições gerais de 23 de agosto deste ano, que deram vitória ao partido no poder.
Não estava à espera de grandes milagres, não é? Eu acho que João Lourenço surpreendeu o país pela positiva. Vamos ver agora se os resultados realmente se materializam.
O escritor considera que este período é igualmente uma oportunidade dada a todos os angolanos para uma participação diversificada e inspirada neste processo de transformação de Angola. E essa participação, acrescenta, pode ser feita de diversas maneiras, sem que seja necessário estar filiado num partido político.
Não só governando, decidindo o futuro da nação no sentido de gerir as questões de orçamentos e de política pública, mas também como é que nós, né, contribuímos no sentido da educação, do pensamento, do civismo, do respeito pelas nossas individualidades, né, pelas nossas diferenças. Nós somos todos do mesmo país, fazemos todos parte da mesma sociedade e todos nós temos até algo de importante para contribuir também para o futuro.
Calaf Epalanga faz parte do amplo movimento da sociedade civil que deu a cara pela mudança no país, saindo à rua em defesa dos direitos humanos em Angola. É com a esperança que antevê o futuro, igualmente preocupado com o bem-estar das próximas gerações.
Temos a esperança, obviamente, que o caminho que se adotou agora, né, com essas exonerações e com essas mudanças no paradigma governativo, se materialize também noutras esferas da sociedade. É uma oportunidade que nós temos de rever e pensar o que é que queremos daquele país, o que é que queremos daquela sociedade.
Defende o respeito pelas diferenças políticas, religiosas, de género, entre outras, assim como a liberdade de manifestação. No entanto, ressalva, ainda é cedo para se garantir com todas as letras que a música e a dança serão outra a partir de agora. A DW entrevistou Calaf Epalanga horas antes da apresentação esta noite no Teatro São Luís do seu primeiro romance Também os Brancos Sabem Dançar, que conta com a presença do músico angolano Nástio Mosquito. Epalanga, nascido em Benguela, fez uma pausa como músico e decidiu trocar Lisboa por Berlim para escrever, tendo em mãos outros dois projetos literários, um dos quais será um romance político. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do Ouvinte.
Cristina, para os nossos ouvintes internautas, vem tarde o corte de regalias aos altos funcionários do Estado moçambicano ou acham que ainda vale a pena fazer isso?
Há várias opiniões, por exemplo, a da Vestina Augusto Fundai de Catandica, em Moçambique, que nos escreve: eu penso que as medidas de contenção de custos adotadas pelo governo são boas, porque vão permitir que o governo pague salários e outras despesas aos funcionários sem nenhuma interrupção. E o Samuel Cunha diz que parabéns pela iniciativa e o cumprimento deve ser de caráter obrigatório e sem exceção. Seria para o bem de todos os moçambicanos. Vamos esperar que a ideia seja correspondida pelos dirigentes que se beneficiam de tais regalias. Madu Buaro Gás de Bissau diz que acho que isso vem tarde. Estes cortes de regalias dos altos funcionários de Estado moçambicano deviam ter acontecido muito mais cedo, tendo em conta a crise que o país enfrenta desde há muito tempo. Espero que este pacote de medidas para cortar a despesa pública em 2018, na verdade, permita poupar cerca de 100 milhões de euros ou mais do que isso, porque se formos a calcular, Moçambique tem muito a ganhar com isso. E Maduro Buaro Gás de Bissau escreve ainda: com rigor e boa gestão na administração pública moçambicana, o país dentro de breve conhecerá dias melhores e os cidadãos moçambicanos ganhariam muito mais com isso. A Adulai Candé, também da Guiné-Bissau, diz: mais vale tarde do que nunca, porque esta medida vai ajudar o Estado moçambicano a ganhar fundos. Mas seria melhor que estes cortes começassem pela Presidência da República, na pessoa do Presidente, porque não é justo cortar a determinados dirigentes e não a outros. Espero que esta medida seja concretizada e que os parceiros internacionais voltem a apoiar o governo de Moçambique, diz Adulai Candé. A partir de Bissau também, escreve-nos Suleiman Said para dizer: acho que esta decisão veio tarde, mas em todo caso mais vale tarde que nunca, senão os pobres ficarão mais pobres. E Graciano Cornélio diz que duvida muito da implementação de tais cortes, porque entre o anunciar e o praticar vai uma grande distância. Há também quem se mostre muito cético quanto às intenções do governo de Maputo. Latifo Badrudine Badrudine diz: estão sempre a falar desta história de contenção de custos, mas na verdade as coisas são bem diferentes. O Estado moçambicano continua a investir no luxo, esbanja o dinheiro com a compra de carros de alta cilindrada, avionetas e reuniões em grandes hotéis. Se o governo de Maputo quiser realmente conter as despesas, que copia o governo da Tanzânia. E Tomás Aires Inhambizo concorda que mais vale tarde do que nunca, mas diz: tenho minhas dúvidas, não confio neste governo. Eles nunca falam a verdade, só sabem mentir ao povo e a eles mesmos. Irmengildo Nhamussua comenta laconicamente: lixo no luxo. E Paito Oliveira Massada afirma que isto é para o inglês ver. Dino Varra diz: a ver, vamos, 2018 é amanhã, é fácil falar e mais difícil de cumprir.
Obrigada a todos pela participação. Nós ficamos por aqui, mas fica também o convite para a próxima emissão, amanhã às 5h30. Foi muito bom ter estado na vossa companhia. Até mais. Boa noite.